Entrevista. Mas vamos falar também sobre venda de medicamentos sem prescrição médica em supermercados. Será que pode? Será que não pode? Na verdade, não pode. Está acontecendo. Ontem, inclusive, teve até uma audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir essa possibilidade de medicamentos serem vendidos em supermercados. Aqueles remédios que não precisam de uma receita médica. A gente vai entender melhor esse assunto e conversar agora com a Lorena Bahia. Ela é presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Goiás, para explicar para a gente um pouquinho sobre esse assunto e, claro, contar para a gente se isso pode ser bom ou ruim quando a gente fala de medicamentos sendo vendidos aí de forma muito livre. Oi, Lorena, bom dia!
Bom dia, Isadora, bom dia, ouvintes da Rádio Difusora, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje falando desse tema tão importante, que é esse projeto de lei de iniciativa do deputado federal Glauchin da Fox, que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília. É o projeto 1774-2019. Então, assim, esse projeto, ele prevê a comercialização de medicamentos que são isentos de prescrição, como você bem destacou, no supermercado. E é um projeto que a gente entende que ele traz vários riscos à população. Porque mesmo o medicamento sendo isento de prescrição, eles não são isentos de reações adversas. Então, não existe hoje nenhum medicamento que seja inofensivo. Por mais que eles sejam dispensados sem a receita, eles têm um risco, é um risco menor quando você compara aos medicamentos chargeados, mas é um risco e potencial. Então, nós somos totalmente contra a comercialização de medicamentos, tendo em vista o risco que a população corre ao adquirir um desses itens sem a orientação de um profissional de saúde.
Então, Lorena, por exemplo, no caso, vamos se dizer, hipoteticamente, caso fosse permitido vender medicamentos assim em supermercados, teria que ter um farmacêutico trabalhando no supermercado, não é mesmo? Pelo menos isso, né?
Sim, a gente acredita que a dispensação ela é um direito do consumidor e é um ato privativo do farmacêutico. Então, esse profissional, no momento da aquisição do medicamento, ele orienta o paciente em relação à utilização desse produto para que ele tenha mais benefícios terapêuticos, para que ele tenha uma melhor qualidade de vida, alívio de sinais e sintomas e menos prejuízo. Então, Isadora, se eu pensar, por exemplo, um paracetamol é um medicamento de venda livre aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, ele nem é comercializado mais em função dos riscos envolvidos na sua utilização. Ele é um medicamento que é contraindicado para qualquer paciente que tenha alguma disfunção hepática ou paciente que faz uso de bebida alcoólica, porque ele é hepatotóxico e pode levar esse paciente a um quadro de hepatite medicamentosa. Esse paciente ele pode ter danos hepáticos causados pela sobrecarga do fígado em função do uso do medicamento. Então, o medicamento que é de venda livre, ele tem também as suas contraindicações, tem as suas reações adversas e no momento que o paciente vai até uma farmácia para adquirir esse produto, ele recebe as orientações gratuitamente do profissional que está ali para ajudar, para cuidar e para orientar.
A gente percebe, Lorena, que é muito comum. A gente chega na farmácia e a gente próprio se prescreve, né? Ah, eu tô com dor de cabeça, então eu vou tomar uma dipirona. Tô com uma dor muscular aqui, meu corpo travou, vou tomar um Torcilax. Tô com uma inflamação, vou tomar... nós próprios nos medicamos com qual remédio? Nós chegamos ali na farmácia, porque tem alguns remédios em prateleiras, como você disse, que são de venda livre, que a gente pega, chega lá no farmacêutico e compra. Nem necessariamente, sim, nem sempre eles perguntam qual doença que nós temos e por que estamos tomando aquela medicação. Esse tipo de venda muito mais facilitada, de você poder pegar qualquer medicamento ali, correria riscos ainda maiores no supermercado, porque existe também essa questão dessa venda muito fácil também nas farmácias de alguns tipos de medicamentos.
Sim, o que que acontece? A farmácia, ela foi promovida a estabelecimento de saúde há 10 anos atrás, através de uma lei federal, que é a Lei 13.021 de 2014. Então, essa lei, ela fala o quê? Que a farmácia, ela deve manter a presença de um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. E eu sempre falo para as pessoas que não tem hora marcada para você falar com o farmacêutico. Sempre que você entrar nesse estabelecimento, ali tem que ter um profissional a posto para te atender. Que esse direito, que é garantido por lei a todo usuário de medicamento, ele precisa ser usufruído. Então, a partir do momento que eu permito comercializar medicamentos no supermercado, estou descaracterizando o próprio medicamento como um insumo a ser dispensado no estabelecimento de saúde, passando a ter um viés meramente comercial. Porque ali no supermercado, se você tiver dúvida, não tem o farmacêutico. Se você não sabe qual a dosagem que você vai utilizar, não tem o farmacêutico para te orientar. Não tem um farmacêutico para te falar se esse medicamento ele precisa ser ingerido com alimento ou não. Se é um suplemento, por exemplo, um sulfato ferroso, que não precisa de prescrição, quem é o profissional que vai falar para você? Toma com suco de fruta ácida para melhorar a absorção. Você não vai ter essa orientação e talvez, além dos riscos, você pode também ter prejuízo financeiro, porque seu medicamento pode não ser absorvido na quantidade certa, você não ter o efeito que você espera e ainda desenvolver um quadro mais grave de intoxicação, de alergias. Então, assim, a gente não pode aceitar equiparar o medicamento a uma balinha, por exemplo, a um produto que não apresenta um risco potencial envolvido.
Eu estou vendo, inclusive, o projeto de lei, como a formou aqui para a gente, ele é um projeto de lei de um deputado goiano, Glaucinho da Fosco, a Lorena contou para a gente, né, Glaucinho da Fosco, lá de 2022. E essa disputa, essa briga de medicamento em ser vendido em supermercado gerou muita confusão, principalmente em 2022, na época em que esse projeto foi apresentado. Mas por que voltar essa discussão agora, hein, Lorena? Se praticamente em 2022 o assunto meio que foi assim, sanado. Para quê? O supermercado vende alimento, vende produtos de higiene, farmácia vende remédios. Para que voltar essa questão, essa discussão de permitir medicamentos em supermercados agora?
Ontem, na audiência pública, Isadora, a gente percebeu que os órgãos de fiscalização, inclusive a Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Conselho Federal de Farmácia, Federação Nacional dos Farmacêuticos, continuam mantendo seu posicionamento contrário, defendendo a saúde da população e o direito ao acesso a medicamentos e assistência farmacêutica. Mas existe um movimento paralelo que representa os supermercados e os atacadistas, né, de alimentos que defendem a comercialização de medicamentos em supermercado. Então, é um projeto assim, que é defendido por alguns deputados que têm compromisso com o comércio, não com a saúde da população. Então, assim, querem aumentar a lucratividade do comércio. E aí esse projeto ele não prevê apenas supermercados, mas lojas de conveniência, bares, padarias, hotéis, motéis. Então, são vários tipos de estabelecimentos comerciais que pretendem comercializar os medicamentos que são isentos de prescrição.
A gente sabe que o risco de intoxicação por medicamentos acontecer pode aumentar, das pessoas tomando medicamentos errados, comprando em qualquer lugar. E sem contar, né, Lorena, que o risco também de remédios clandestinos feitos em fábricas clandestinas
Sim.
acabarem sendo disponibilizados nesses locais, também pode acontecer, né? As pessoas tomarem um medicamento ali que não vai tratar nenhuma doença.
Exatamente. Hoje, Isadora, os próprios fabricantes, né, a indústria farmacêutica, ela vem sempre alertado para a necessidade da devida orientação do farmacêutico no consumo desses medicamentos que são isentos de prescrição. Então, a gente tem uma associação aqui no Brasil, que é a Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição, a ABMIP. E ela fala muito sobre a questão do autocuidado. Então, o autocuidado, o cuidado que você tem que ter com a sua saúde, ele tem que ser pleno. E o consumo desses medicamentos, sem prescrição, ele tem que ser feito de uma forma muito consciente e segura. Então, o consumidor, ele precisa estar bem informado para que ele exerça plenamente seu direito de decisão. Ele precisa conhecer os riscos e os benefícios, né, do uso desse medicamento. E o farmacêutico é o profissional mais indicado para orientar esse consumidor quanto aos benefícios e aos efeitos adversos desses medicamentos nas farmácias e drogarias. E se a gente parar para analisar, hoje a gente não tem nenhuma argumentação, quer seja econômica, sanitária ou social, que justifique a venda de medicamentos supermercados. O Brasil, ele possui um número de farmácias muito grande. E essas farmácias, elas estão distribuídas por todos os estados, né? E disponibiliza, sob orientação dos farmacêuticos, esses medicamentos lá. Então, não tem, assim, como achar nada que justifique esse projeto de lei ser aprovado ou ser defendido, a não ser os interesses mercantilistas, interesses meramente comerciais, sobrepondo as questões de saúde.
A gente tem a participação aqui lá da Rosa Vargas, de Senador Canedo, falando para a gente do risco, né? Como pode ser perigoso vender remédios em um supermercado, ainda mais sem orientação de farmacêutico. E a gente também tem uma participação aqui, Lorena, do Hélio Custódio. Ele está nos Estados Unidos, em Atlanta, nos escutando, e conta um pouquinho como é que é essa questão dos medicamentos lá. Oi, Hélio, bom dia.
Bom dia, Isadora. Uma excelente quarta-feira abençoada para vocês aí, para nós todos. Quanto à pergunta aí essa pergunta que você falou aí no ar, aqui nos Estados Unidos e Canadá, do medicamento aqui, o único medicamento que você não compra aqui de venda livre é medicamento antibiótico e antigamente para pressão, mas o resto aqui você encontra tudo. Até o paracetamol, que a menina falou que não vende, e aqui vende, que é o Tylenol que eles falam.
Como é que faz, hein, nesse caso, Lorena? Precisaria existir uma legislação mais rígida com relação à questão das vendas de medicamentos, tanto aqui no Brasil, ou a situação da nossa legislação hoje com relação às vendas está tranquila, está dentro do que é o esperado?
A gente tem um marco regulatório que se equipara às agências internacionais. Então, nos Estados Unidos, de onde o Hélio fala, a gente tem o FDA, que é um equivalente à Anvisa, e se assemelha muito à agência europeia também. Então, os nossos marcos regulatórios, eles são avançados. O que a gente não pode é ter esses projetos de lei que visam o lucro, sobrepondo os interesses da saúde, porque aí sim seria um retrocesso. Mas hoje a gente tem uma lista, né, de medicamentos isentos de prescrição. Essa lista ela é definida através de critérios, né, de utilização definidos pela Anvisa, e é uma lista bem ampla. Então, isso contempla as necessidades de saúde da população. E o farmacêutico, quando a gente pensa nele, ele é um profissional que é habilitado a prescrever estes medicamentos nos transtornos menores de saúde. Então, se você precisa fazer uso desses medicamentos, se você está com dificuldade, tem um transtorno menor de saúde, procura a orientação do farmacêutico na farmácia. Ele pode te ajudar a aliviar sinais e sintomas dos transtornos menores e identificar situações de potencial onde você precisa ser encaminhado para um serviço de saúde. Então, o farmacêutico também faz essa triagem, porque às vezes você acha, ah, eu estou com uma dor de cabeça, mas qual que é a origem da sua dor de cabeça? Será que você está com a pressão arterial elevada? Você precisa de ir para uma unidade de saúde? Ou às vezes é uma questão tensional relacionada à dor muscular? Então, assim, o farmacêutico, ele faz essa consulta, ele faz a indicação, né, a prescrição desses medicamentos e te encaminha para o serviço de saúde, para a consulta médica, para o serviço especializado, quando a situação requer. Então, isso é oferecido gratuitamente nas farmácias, esse serviço, que é diferente de você colocar no supermercado.
Lorena Bahia, presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Goiás, conversou com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Se continuar em pauta, continuar em discussão, nós vamos sempre voltar a falar. E qualquer novidade com relação aos medicamentos, principalmente, Lorena, se houver aumento, todos os inícios, todo início de ano, né, tem aumento dos medicamentos, a gente vem voltar a conversar aqui sempre para estar alertando os nossos ouvintes e trazendo explicações, combinado?
Combinado, deixo um abraço aqui aos nossos ouvintes, me coloco à disposição, o Conselho Regional de Farmácia também está à disposição da Rádio Difusora, de todos os ouvintes, e lembrar que hoje a gente tem quase 15 mil farmacêuticos que estão dispostos nas farmácias, nos laboratórios, nas unidades de saúde, sempre disponível para orientar a nossa população. Então, sem dúvida, procure a orientação de um farmacêutico. Um abraço.
Um abraço.